Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou Gabriela Bolquerel, sou responsável pela área de relacionamento com distribuidores aqui do Opportunity. Vamos dar início já já a mais uma live mensal com Marcos Molica. Vamos só esperar ele entrar aqui um pouquinho para falar sobre posicionamento e cenário tanto no Brasil quanto... Oi, Molica, tudo bem? Boa tarde.
Olá, boa tarde.
Tá me ouvindo bem?
Estamos ouvindo bem.
Maravilha, Molica. Obrigada aí pela sua presença. Antes da gente começar a nossa conversa, vou só passar os números de julho e de atribuição de performance. Então, em julho, os fundos tiveram desempenho acima do CDI. O Opportunity Market teve performance de 1,10%. O total, 1,28%. O Opportunity Capital Presidência subiu 1,34%. E o Total Evolution, 1,65% no mês. E nesse mês contribuiu positivamente para a performance do fundo nossas posições compradas em Bolsa Brasil e em juros internacionais. E teve uma ligeira perda aí no mês de julho nas posições de juros Brasil. Bom, vamos começar as perguntas que a gente tem aqui pelo Brasil, tá? Especificamente sobre a reunião do Copom. A gente teve ali a última reunião do Copom, a gente viu uma dissidência entre os membros do comitê, né, em relação à magnitude da queda. A gente teve parte do comitê votando 0,5, parte 0,25, acabou prevalecendo 0,5. E também chamou atenção o fato do comitê ter retirado as incertezas fiscais do balanço de risco para a inflação. Qual foi sua leitura sobre a decisão e o que você espera que a gente veja aí nas próximas reuniões do Copom?
Em primeiro lugar, muito boa tarde. Obrigado pela presença mais uma vez na nossa live. Sobre o Copom, foi em linha com o que a gente esperava. A gente achava que os 50 era a decisão correta e que o Copom ia acabar convergindo para essa reunião, para essa decisão. Na nossa visão, a diferença entre dar um 25 ou dar um 50 com uma sinalização de continuidade desse passo de 50, cortando as expectativas de uma aceleração mais forte dos cortes, fazia muito pouca diferença aí do ponto de vista prático. E eu acho que politicamente ajudava muito o Copom a tirar um pouco da pressão que o Copom estava cedindo. E eu achava também perfeitamente defensável do ponto de vista técnico. Acho que a inflação ela está cedendo, inclusive nos componentes mais iniciais, a atividade econômica está desacelerando. Eu acho que tem espaço para a gente cortar os juros e, dado o tamanho do orçamento que a gente está vendo, de quase mais de 500 basis points aí de corte, de mais de 400 basis points de corte, eu achava bastante razoável aí de começar no passo de 50. O que surpreendeu foi o tamanho do dissenso. Acho que eu esperava 2, 3 no máximo, voltando para o 25, mas eu ainda acreditava que eles pudessem chegar num consenso. Mas eu acho que isso foi atenuado bastante com a sinalização que o comitê unanimemente sinaliza um corte de 50 na próxima reunião. Então, embora eles tenham divergido nessa reunião, eles têm concordância de manter esse passo de 50 já na próxima reunião. Então, na prática, acho que foi um certo preciosismo desse grupo do Copom, não faz diferença alguma, e eu acho que daqui para frente o passo está dado, e o Copom acho que vai ser muito rigoroso nisso. Eu acho que ele vai insistir nesse ponto de seguir, pelo menos nessa fase inicial do ciclo, nesse passo de 50 vezes. A gente ainda vê uma taxa terminal ali em torno de 9, 8,5, 9 no ano que vem. Sobre o comunicado que ele tirou os riscos fiscais, foi um pouco surpreendente, mas acho que não muito. Acho que, por enquanto, eu acho que o governo está tomando uma série de medidas para entregar a trajetória de déficit prometido. A gente está vendo o governo trabalhar nessa direção com uma série de medidas. A gente acha que, no fim, vai ser difícil entregar a meta de 0% de déficit no ano que vem, mas eu acho que o governo vai insistir nessa trajetória e a gente só vai ter uma noção mais clara se vai ser possível entregar ou não lá para meados do ano que vem. Então, assim, não acho um grande absurdo aí tirar esse balanço de risco.
Certo. Mollica, a gente está vendo um Banco Central com uma postura um pouco mais dovish, né, e uma redução no diferencial de juros entre Estados Unidos e Brasil, e ainda assim a gente está mantendo uma posição vendida no dólar contra o real. Pode explicar um pouquinho a sua visão em relação à aposta de uma valorização do real frente ao dólar?
Eu acho que, em primeiro lugar, em termos do diferencial de juros, eu acho que a gente tem que lembrar qual estava a precificação da curva. Embora a gente tenha tido, talvez, o mercado estava muito dividido já para esse Copom, acho que uma parte significativa do mercado estava também já nos 50, e a curva estava precificando já um corte de juros para levar os juros em torno de 9%, 9 baixo, 9,15, 9,20%. Isso não mudou muito depois do Copom, né? Então, não está tendo uma grande variação desse lado. E, por outro lado, os Estados Unidos, eu acho que está chegando no fim do ciclo de alta de juros. Eu acho que é importante para essa visão aí, ainda de uma tendência de apreciação, é uma visão mais geral, mais global. A gente tem uma visão de um cenário ainda benigno de risco do ponto de vista global. Os bancos centrais estão chegando no final do ciclo, inclusive o próprio Fed. A gente está ainda num modo que depende muito dos próximos dados, né? Então é ainda difícil cravar quando vai ser o fim do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos. Essa semana tem um CPI que vai ser muito importante para essa definição. Mas a gente está numa trajetória que, por enquanto, ela é condizente com o soft landing. A inflação está vindo para baixo, a atividade está desacelerando, mas não está colapsando. Então, a gente acha que é um cenário ainda propício a risco. É um cenário que, em relação às moedas mais reserve currencies, né, que o mercado fala, eu acho que o dólar ele está tendo uma vantagem, porque a economia americana está muito mais resiliente e provavelmente o Fed vai manter essa taxa alta por mais tempo do que os outros bancos centrais. Então a gente gosta de estar longo dólar contra algumas outras moedas de G10, mas também, como esse ambiente de risco é muito favorável, eu acho que existe uma tendência do mercado de ainda seguir nessas posições de carry trade, enquanto elas ainda têm um diferencial atrativo. Isso é o caso, a gente gosta do real, gosta do peso mexicano, então eu acho que ainda tem, eu diria que predominantemente, por causa desse cenário externo benigno, a gente ainda acha que o real, apesar do corte de juros, ainda é atrativo. E sempre, posições de FX, na nossa cabeça, tem um componente tático muito maior. Então, a gente tem uma propensão a mudar de posição aí se a gente perceber que o mercado está mudando essa dinâmica que eu acabei de descrever.
Certo. Mollica, em relação à Bolsa Brasil, né, a gente está com uma posição comprada na Bolsa, concentrado especificamente mais no setor de consumos e de bancos. Você puder comentar um pouco sobre essas posições?
Eu acho que era uma posição que também tinha uma visão aí de que ia se beneficiar desse início do corte de juros no Brasil. Tá? Eu acho que isso, as ações nesse setor estavam bastante descontadas quando a gente montou a posição. Acho que já andou bastante, mas a gente acha que tem upside ainda. Eu acho que esse ciclo de juros ainda vai continuar, vai trazer um alívio para muitas empresas. Os encargos financeiros aí era um fardo aí para as, ainda, né, um fardo muito grande para as empresas, que está afetando o bottom line de muitas empresas. Eu acho que isso vai aliviar com o processo à medida que o processo de corte de juros avança, e a gente acha que a economia brasileira ainda está se mostrando resiliente, a gente não está vendo ainda uma recessão, e os preços ainda bastante descontados, com uma posição ainda técnica que a gente acha ainda confortável. Acho que a exposição à bolsa ainda parece baixa na maior parte dos agentes. Então, a gente vê um upside ainda razoável ainda para essas posições ainda, e a gente pretende carregar nos próximos meses.
Legal. Mônica, passando para a economia global, você, enfim, acabou de comentar que o seu cenário base é um cenário ainda benigno para a atividade econômica global. Mas em julho a gente teve aí alguns eventos, né, como a retomada dos preços do petróleo, também o risco do El Niño poder gerar ali algum tipo de inflação de alimentos, né, no mundo. Você acha que esses fatores podem fazer com que o aperto monetário seja mantido por mais tempo e aí essa recessão poder ser uma recessão mais pronunciada do que esperado?
Eu acho que é um risco, sim. A gente ainda não está convencido que esse vai ser... Quando a gente fala que o cenário global é benigno, a gente está vendo uma situação aí de curto prazo, tá? Então, a gente ainda acha que a batalha com a inflação não está ganha. A inflação fez um movimento razoável aí, mas ainda está razoavelmente longe das metas dos bancos centrais, principalmente do Fed. A inflação ali está indo aí na margem para mais perto de 3%, e a meta, lembrando, é 2%. Então, essa última milha aí vai ser custosa. E, obviamente, um choque de petróleo aí, a alta do petróleo já é expressiva, ela atrapalha um pouco. Mas eu acho que não muda a dinâmica. Tá? A gente está vendo a inflação ter um comportamento mais positivo, inclusive em outros elementos menos voláteis dos índices de preço. A parte de serviços está voltando bastante, até nos últimos meses a gente está vendo alguma acomodação do crescimento dos salários. Então, isso ajuda a manter essa dinâmica favorável da inflação que a gente viu nos últimos meses. A gente ainda acha que vamos ter leituras positivas aí nos próximos 2-3 meses de inflação. Então, o cenário parece ok por enquanto, mas obviamente a batalha não está ganha ainda. Se a gente tiver um movimento expressivo aí de preço de commodities, eu acho que pode atrapalhar bastante. Ainda mais num ambiente que a atividade econômica se mostra muito resiliente, com o mercado de trabalho ainda bastante apertado. Eu acho que a gente tem que monitorar isso muito de perto e acompanhar essas posições aí para ver se esse cenário não deteriora nos próximos meses.
Certo. Mônica, na semana passada, a Fitch rebaixou a nota de crédito de longo prazo dos Estados Unidos, né, apontando para uma esperada deterioração fiscal nos próximos anos. Qual é a sua leitura sobre esse rebaixamento e quais impactos que isso daí pode ter no mercado?
Acho que causou um certo muito ruído aí no curto prazo, mas eu acho que o impacto de agências de risco no mercado, eu sou daqueles que acredito que não tem impacto nenhum. Agência de risco sempre mexe com atraso. O que ela reflete, na verdade, eu acho que o mercado já viu há bastante tempo. Eu acho que o mercado já tem essa percepção de que a situação fiscal dos Estados Unidos é uma situação delicada, mas ainda não ameaça o status do dólar como moeda de reserva de valor. Eu acho que, tanto pela solidez institucional americana, quanto pela falta de alternativa. Eu acho que, no momento, a gente não vê nenhuma alternativa viável ao dólar que possa ser ocupar esse espaço de reserva de valor. Então, eu acho que vai causar um ruído aí de curto prazo, mas eu não acho que vai ter um efeito persistente nos ativos financeiros. Acho que a gente vai ter uma grande oferta de Treasury aí no mercado nos próximos meses. Acho que isso vai ser acomodado por taxas um pouco mais altas. Acho que já vem acontecendo esse movimento, mas não acho que é um movimento de descontrole. Eu acho que é um ajuste normal que vai fazer que o mercado vai clear the market num preço um pouco mais alto. Nada mais que isso.
Mônica, indo para mercados emergentes, né, Brasil, que a gente já comentou, a gente vê ali que os sinais de virada do ciclo são mais contundentes, né? Então, no Chile, o início de corte de juros foi mais pronunciado aí do que o mercado esperava. No leste europeu, a gente espera também que esse processo de afrouxamento deve acontecer bastante em breve. Como é que está o posicionamento do fundo nessas outras economias emergentes em processo de afrouxamento monetário?
A gente está gostando de ter posições aplicadas em países que a gente vê algum progresso aí na luta contra a inflação. Acho que esses países, o leste europeu, América Latina, a gente está vendo isso acontecer. A gente acha que também é importante para as posições aplicadas a sinalização dos bancos centrais. Então, nesses países que a gente procura ter posição, são posições em que lugares onde os bancos centrais já sinalizam aí o começo de um ciclo de cortes, né? Dois já começaram, Brasil e Chile. A parte do leste europeu deve começar em breve, nos próximos, acho que setembro, no máximo, setembro, outubro. Então, eu acho que ainda favorável manter posições aplicadas nesses países. No caso do Chile, acho que não dá para generalizar. Eu acho que o corte no Chile ele foi agressivo, mas ele é mais justificado. Eu acho que a taxa do Chile ela foi levada a um patamar muito restritivo, muito acima do que seria necessário, porque o processo de aperto monetário foi feito num período de muita tensão política. E desde então, as tensões políticas arrefeceram significativamente. Eu acho que aí a gente sobrou com uma taxa num terreno muito restritivo, que já está machucando muito a economia, a gente está vendo uma desaceleração mais forte e a inflação também está caindo. Então, o Banco Central está simplesmente reagindo a esse cenário, onde a taxa está extremamente restritiva, muito mais do que deveria, por causa dessa instabilidade política que ocorreu no passado, aí, no meio do aperto monetário. Nos outros países, eu acho que é uma situação mais normal, onde a batalha com a inflação vai sendo vencida e os bancos centrais iniciam, mas de forma mais cautelosa, o começo dos ciclos. Eu acho que vai ser um ciclo que ainda se estende aí por vários meses. É interessante fazer o contraponto desses países emergentes com a situação dos países desenvolvidos, né? A gente, em desenvolvido, não está vendo a atividade desacelerar dramaticamente, especialmente nos Estados Unidos. A inflação também, os ganhos estão bem mais lentos. E eu acho que a gente ainda não está vislumbrando ciclos de cortes nos países desenvolvidos. Eu acho que a gente agora começa a enxergar uma proximidade do fim do ciclo. É o caso aí de Estados Unidos, Europa, mais alguns países. Mas o ciclo de corte ainda a gente acha que está longe. E por isso a gente é mais cauteloso aí nas posições aplicadas nesse país. Eu acho que a gente, nos desenvolvidos, está entrando num modo bastante dependente dos dados. Então, todo indicador vai ser relevante, especialmente os indicadores de inflação. Então, ainda uma situação que a gente não está confortável de ter grandes posições aplicadas.
E, Mônica, alguma previsão em relação a quando esse início de cortes deve ocorrer nos Estados Unidos?
Não, eu acho que primeiro a gente tem que enxergar...
Ver a estabilização, né?
Primeiro tem que... O Banco Central tem que encerrar o ciclo. Eu, particularmente, acho que a gente encerrou o ciclo nos Estados Unidos e na Europa. Eu acho que mais uma ou duas leituras boas de CPI, eu acho que o Fed e o ECB vão se sentir confortáveis em dizer que o ciclo chegou ao fim. Obviamente, ainda nunca vai dizer, cravar que acabou, nenhum, nem nos emergentes isso aconteceu, Os bancos centrais deixam sempre uma porta aberta, vão deixar uma porta aberta, que é um processo ainda muito tentativo, mas eu acho que tem uma chance grande de a gente ter acabado o ciclo de alta nesses países. E aí é uma questão de manutenção dessa taxa por um período prolongado até que a convergência da inflação esteja mais garantida, né? Então, eu acho que nos Estados Unidos, eu acho que ciclo de corte que a gente só vai vislumbrar ali para o segundo semestre do ano que vem.
Maravilha, Mollica. Para fechar, então, em termos de posicionamento, né? No Brasil, a gente tem posições aplicadas na parte curta da curva de juros, posições compradas em real versus o dólar, posições também compradas em Bolsa Brasil, né? Especialmente setor de consumo e bancos. E lá fora, a gente tem posições aplicadas em juros americanos, aplicadas também em algumas economias emergentes e compradas em Bolsa Internacional, especialmente nos Estados Unidos, certo?
Sim, eu acho que eu adicionaria que no Brasil a gente está aumentando as posições compradas em NTNB. A gente acha que nós estamos chegando numa fase ali do ciclo, talvez a NTNB tenha um risco-retorno mais atrativo do que a curva nominal. Então a gente vem fazendo esse aumento de posições em NTNB e deve caminhar para acelerar essa troca aí de curva nominal pela curva real.
Perfeito, Mollica. Muito obrigada a todo mundo que nos ouve e até a próxima live no mês que vem.
Muito obrigado, até a próxima.
Obrigada.